En la mañana de El Espectador son las 9:06.
Presenta Nuevo Banco Comercial.
Petrobras desembarcó definitivamente en Uruguay y hace pocos días dio dos pasos fundamentales en esta dirección. Después de varios meses de espera, se concretaron dos de los principales negocios que por el momento tiene la petrolera estatal brasileña acá en nuestro país. La compra de Shell Uruguay y la compra de la mayoría del paquete accionario de Gaceva. Inversiones estas que se suman a su presencia en Conecta, la distribuidora de gas natural por cañería en el interior. Nos interesa repasar los detalles de estas operaciones, pero además conocer un poco mejor a este gigante de la industria petrolera mundial.
Economía y empresas.
Y para eso recibimos esta mañana en Estudios del Espectador al ingeniero Clovis Correa de Queiroz, presidente de Petrobras Uruguay. Ingeniero Correa, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, estimado Emilio. Es una honra estar aquí en su programa. Estamos aquí para prestar algunas informaciones sobre Petrobras. Es una honra, un placer estar acá.
Usted conoce bien Petrobras porque se desempeña en la compañía desde 1977, ¿verdad?
De verdad, prácticamente 30 años.
Pasó por varias áreas y además ha sido representante de Petrobras en Japón, Bahrein, Golfo Pérsico, Inglaterra, Noruega y otros países.
30 años es casi una vida, entonces tengo una larga experiencia en Petrobras y conozco alguna cosa de Petrobras.
Algunos datos para que el oyente se ubique ante esta compañía. Fue creada en 1953 por el gobierno de Getúlio Vargas. Es la mayor empresa del Brasil y es la tercera empresa industrial más grande de América Latina. El Financial Times la ubica además entre las 500 más grandes del mundo. ¿Qué otra información agrega usted?
No, una cosa que es fundamental, cuando empezó Petrobras en 53, era prácticamente un sueño tener una empresa tan grande. Acho que ni Getúlio Vargas, cuando la creó, imaginaba, podía suponer que en 50 años prácticamente una empresa estaría entre las 500 mayores empresas de energía del mundo. Entonces, fue un desafío y continúa siendo mantener a empresa en crecimiento constante. Eso yo creo que es el gran desafío de Petrobras, continuar creciendo. Y una cosa que es fundamental, principalmente para un país como Brasil, que es un país pobre, responsabilidad social es una cosa que yo creo que es fundamental.
Es una firma integrada y por lo tanto tiene actividades que van desde la exploración de petróleo y gas, producción, transporte, refinación, comercialización, distribución de petróleo, gas y sus derivados, hasta incluso generación.
Una cosa, cuando empezó Petrobras, solo se pensaba, lógicamente, en aquella época, en petróleo. Hoy, la empresa es una empresa de energía, una empresa más grande, lógico, completa. Engloba no solo petróleo, transporte, exploración, producción, como energía en general. Por ejemplo, energía renovable, que está muy en moda hoy, principalmente biodiesel, álcool, energía eléctrica, geração por rio, por hidráulica, enfim, toda parte de energia, todo ramo de energia, Petrobras está fazendo grandes inversões em pesquisas e desarrollo. Com seguridade, nós outros hoje continuaremos a ser por um largo tempo uma empresa de energia.
Como si bien estamos tan cerca, en general el uruguayo tiene sobre Brasil escasa información, es curioso eso. Me parece bueno agregar algún número más. Por ejemplo, entre los activos, Petrobras cuenta con más de 9.800 pozos en funcionamiento, 96 plataformas de producción, 16 refinerías, 115 barcos, más de 7.700 estaciones de servicio si sumamos Brasil, Argentina y Bolivia.
Verdad.
15.000 kilómetros de ductos. Y bueno, podríamos continuar, ¿no?
Ductos es un poquito más, más de 30.000 kilómetros.
Ahora, ingeniero Correa, durante más de 40 años, Petrobras operó en Brasil bajo un régimen de monopolio, ¿no?
Exacto.
Una situación que cambió a partir de los últimos años de los 90. Además, en ese momento se crearon organismos reguladores. Mi pregunta es, ¿cómo le ha ido a Petrobras cuando el mercado interno cambió, cuando tuvo que enfrentarse a la competencia.
No tengo duda. El gran desarrollo de Petrobras fue la quebra del monopolio. Cuando terminó el monopolio, para Petrobras fue una cosa fantástica. La empresa realmente conseguiu ser uma empresa moderna, competitiva, que é fundamental. Porque o monopólio, naturalmente, você tem um mercado cativo e não há necessidade de competição, grandes competições, está protegido. E quando se findou, terminou esse monopólio, Petrobras, então, se deu um grande salto para a competição de desarrollo. Foi, em minha opinião, a coisa mais importante para Petrobras como empresa foi o fim do monopólio. Então, se ela partiu, começou a competir e desarrollar tecnologias de competição para garantizar o mercado e ser uma empresa saudável. Isso, para nós outros, supongo, a coisa mais importante foi o fim do monopólio.
E quanto jogou, quanto joga em la performance de Petrobras, seu desempenho fora de Brasil?
É, uma coisa que é fundamental, por exemplo, no monopólio, quando também se o monopólio, Petrobras era uma empresa bem situada em Brasil, completamente consolidada. Então, se a competição ficou fácil. É diferente de ter uma empresa chiquita e se findar as proteções. É complicado. Mas no nosso caso, Petrobras é uma empresa grande, consolidada. Na época tinha 14 refinerias em Brasil, praticamente a única empresa, então ficou fácil. Hoje, a parte internacional de nossa companhia está em torno de 11% de inversão fora do Brasil, na parte internacional. E nós outros temos inversão em praticamente todos os países, tanto no Oriente Médio como Líbia, Irã, próprio Iraque, e América do Sul, praticamente todos os países temos inversões. E na América do Norte, inclusive nos Estados Unidos. Agora, pouco tempo, 3 meses ou 4 meses, compramos uma refinaria em Houston, Estados Unidos. Então, estão fazendo grandes inversões já, que, logicamente, fazer inversões nos Estados Unidos é sempre mais complicado, mas mais seguro, com certeza. Então, estão fazendo grandes inversões nos Estados Unidos, que é uma coisa que é fundamental. Também uma coisa que a Petrobras faz com grande competência hoje é valorar seu petróleo. Porque o petróleo de Brasil é uma grande quantidade, grande monte de petróleo, é um petróleo pesado, que no mercado internacional há um diferencial de preço. O preço é um pouquinho mais abaixo, 10 dólares, abaixo do preço nominal de WTI. Então, se nós outros estamos cambiando, fazendo modernização em nossas refinerias e construindo novas refinerias para usar esse petróleo. Que os produtos, logicamente, são o mesmo preço internacional, do gasóleo, de nafta, enfim, os produtos são os mesmos, mas há necessidade de uma tecnologia nova, mais moderna, para processar, para produzir derivados com esse petróleo. Então, nós outros estamos valorizando o nosso petróleo. Isso é um ponto importante, porque imagina que hoje, na Petrobras, praticamente, ano que vem, vai disponibilizar para o mercado internacional, para exportação, em torno de 300 mil barris por dia. Então, é um monte bastante importante e justifica as inversões que estamos fazendo.
Em quanto a números, e para terminar, el ano passado, Petrobras, escuchen esta cifra, tuvo ganancias del orden de 11 mil millones de dólares. La mayor ganancia obtenida en un año en la historia de Petrobras. Implicó aumentar 40% las ganancias con respecto al año anterior. Ahora, claro, ahí está jugando a favor de ustedes el
claro, 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 crudo, claro, ¿no? Claro, claro. Eso, la grande para las empresas que producen petróleo, que hay petróleo propio para producir, lógicamente que el precio del petróleo de 70 dólares fue una cosa fantástica. Mas Petrobras, en su planeamiento, imagina, queremos que este año teremos también não 11, mas 15 mil milhões de dólares. Supongo que estamos trabalhando para isso. Mas porque a Petrobras necessita fazer grandes inversões também. Hoje as inversões da Petrobras são na ordem de 15 mil milhões, uma cifra bastante elevada para manter a empresa como líder em produções, principalmente em águas profundas no mar.
Você diz que as inversões são de 15 mil milhões de dólares ao ano?
Ao ano, é uma coisa bastante significativa.
Desde la audiencia le preguntan qué porcentaje de Petrobras pertenece al Estado y qué porcentaje a capitales privados.
Bueno, pela Constituição, nós somos obrigados a tener, o Estado tem 50% mais uma ação. Então, a partir daí, tem o domínio da empresa, o controle. Essa é a obrigação nossa a tener.
Pasemos al negocio de Petrobras en Uruguay, que no es totalmente nuevo, porque ustedes ya habían dado un primer paso, por ejemplo, con la...
Conecta.
Sí, y antes aún con la distribución de lubricantes.
Con Braxa, ¿no? Es verdad.
Ahora, la primera inversión formal y en serio fue la de Conecta.
Conecta.
Petrobras ahora acaba de comprar el 51% del paquete accionario de Gaceva, empresa en la que asumió la condición de operador técnico sustituyendo a Gas de France. ¿Cuáles son los planes?
O Petrobras acá, por ejemplo, con Gaceva tenemos que hacer inversiones, principalmente modernización de la empresa, sustitución de canerías antiguas, y pretendemos también comprar 15% de acciones de Aquadic, la empresa que es otro socio.
Van a comprar 15% de Acodic.
Acodic, que está, é sócia de Gaceva. Estamos em negociação com o governo para o governo também participar de Gaceva, através de ANCAP ou outra empresa qualquer de governo, mas provavelmente de ANCAP. E uma coisa que gostaria de ressaltar é a receptividade, a cordialidade com que as autoridades recebem Petrobras acá. De modo geral, todos somos bem recebidos pelas autoridades e ANCAP, principalmente, temos uma boa, boas relações de futuros negócios, com segurança.
A ver, permita-me aclarar o relativo a Acodic, que é concretamente o que têm planificado.
É, 15% comprar de Acodic, os 15% da participação acionária de Acodic, e estamos negociando, vamos começar a negociação com a ANCAP, para ter a ANCAP com esses 15% em Gaceva. Okay? A negociação, esses 15%. De Acodic, negociar com a ANCAP. Para ter a ANCAP como sócio também.
Agora, você falava de inversões importantes em, basicamente, a rede de canerias.
Logicamente, a coisa mais urgente é em canerias. Mas estamos fazendo inversões também em modernização dos equipos de oficinas, modernização de oficina, vamos fazer treinamento de personal, desarrojo de personal, enfim. Vamos fazer o que é necessário para a empresa tornar-se uma empresa moderna.
De que ordem são as inversões que vocês estão programando?
Nós estamos programando, no primeiro momento, nós pensamos em torno de 20 e picos milhões, em torno disso.
A compra de 51% do paquete acionário de Gaceva foi por 13 milhões.
Em torno de 13 milhões. Total, 13 milhões.
Agora, essas inversões que vocês estão anunciando, ¿de qué manera van a impactar en el usuario, en el cliente de Gaceva? Se lo pregunto porque hay una cierta desilusión en el Uruguay con el gas natural. El gas natural fue presentado en su momento como la panacea y nunca llegó a ser barato, al margen de algunos problemas que se dieron además con el abastecimiento. ¿Qué dice usted en materia de precios, por ejemplo?
El problema del precio de cualquier energía, principalmente gás, é uma coisa que está sempre associada ao preço do petróleo. E o petróleo internacional passou de 10 a 4, 5 anos atrás para 70. Então, o gás natural também houve um preço bastante crescido. E, logicamente, que a grande preocupação de Petrobras em Gaceva é manter os preços atuais, vamos dizer, com pequenos acréscimos, mas justos, sem grandes impacto para a população, até porque esse controle de preço é regulado pelo governo, não podemos fazer modificações. E o preço dessas inversões, esse custo, é para garantizar uma modernização e uma qualidade melhor dos serviços, que hoje, concordo com você, a qualidade não é tão... A credibilidade junto à população não é muito boa. Então temos que fazer inversões para melhorar a qualidade de serviço.
Pero entonces usted no anuncia baja en los precios.
No, baja no momento não há possibilidade, porque o preço da matéria-prima do gás, não, pelo contrário, tem alçado sempre preços mais altos.
Por que cree usted que não se desarrollou a rede de distribuição de gás por cañería tal como se havia previsto quando se crearon Gaceva e Conecta, en el caso del interior?
No caso de Conecta, havendo grandes inversões em aumento de canaria. E Gazeba, supongo, por dificuldade de ter uma administração coesa com a necessidade do país. Coisa que nós outros temos a possibilidade de ter uma sinergia bastante grande com principalmente Argentina, Bolívia e Brasil, que a Petrobras está cá, em América do Sul. Então, a possibilidade de ter um apoio maior para as negociações futuras, para suministro de gás, por exemplo, nós temos mais poder de fazer isso.
En el caso de Conecta, en el caso del gas por cañería en el interior del país, ¿por dónde van a venir las ampliaciones?
Ok, hay un compromiso bastante importante, porque en ese caso de Conecta, nós somos sócios de ACAP, a ACAP tem 45%. E o grande desafio de Conecta foi tornar a empresa viável, porque há pouco tempo era completamente inviável. E hoje, com um grande esforço, principalmente de Daniel Martins, na negociação e junto com Petrobras, a empresa hoje está saudável e pronta para desarrojar. Está em condições de fazer inversões.
Teoricamente, tinha que cobrir com a rede de cañerias o interior do país. De hecho, se ha distribuído gas por cañería em la zona metropolitana de Montevideo, Canelones, etc., y Paysandú, digamos que no mucho más que eso.
No, mas o grande problema é o suministro de gás. Então, primeiro, nós temos que garantizar o suministro de gás. E para isso, estamos em negociação, principalmente a ampliação do gasoduto, que o problema de suministro de gás para cá é o gasoduto de transporte de Argentina para cá. Por exemplo, agora no inverno, se praticamente reduz a metade, o suministro de gás por falta de transporte. Então, a grande versão que temos que fazer era para melhorar a qualidade do transporte para permitir o suministro de gás de Argentina para cá. Isso vamos ter que fazer uma coisa na ordem de 12 a 15 milhões de dólares, que temos que fazer o mais rápido possível.
Mas em que concretamente é essa inversão?
Inversão é para ampliação de gasoduto, para poder trair mais gás, maior quantidade de gás para cá. Então, isso é que estamos em negociações para fazê-lo.
E as negociações de Brasil com Bolívia por el gás, que são complicadas, notório, de que maneira impactam nesses planos?
Não, esse plano, no primeiro momento, lógico que qualquer modificação no suministro de gás para o Brasil complicou um pouco, até porque nós outros estávamos em negociações com a Argentina de fornecer, suministrar uma quantidade para a Argentina, no norte da Argentina, um gás de Bolívia, e receber uma quantidade maior aqui no sul. Isso, no momento, não foi possível. Mas, logicamente, que a negociação com Brasil e Bolívia é manter um ponto de equilíbrio, porque os dois países dependem mutuamente um do outro. Então, essa negociação, com segurança, tem que ser arreglada numa situação que atenda os dois países e, consequentemente, vai atender aqui ao Cone Sul também.
Para cerrar el tema del gas natural, una de las características que de algún modo puede preocupar de la llegada de Petrogas a Conecta primero y a Gazeba después es la posición dominante que termina teniendo en este mercado, el de distribución de gas. Más que posición dominante, directamente ustedes pasan a tener el monopolio, ¿no? Monopolio del gas natural en Uruguay. ¿Qué responden ustedes a quienes están inquietos?
Não há a mínima possibilidade. A Petrobras não há interesse de ter domínio nem monopólio de qualquer energia, principalmente gás.
Nos hechos, isso é o que está passando.
Ok, mas nós outros, por exemplo, em Conecta, ANCAP tem 45%, então participação na administração da empresa. Então, se monopólio, por isso queremos em Gazeba também a participação de ANCAP. Estamos em negociação para atender ANCAP também. Então, se o monopólio é de governo, não de Petrobras. O governo com participação de ANCAP.
Porque não é empresa. Eu digo, as duas empresas, a maioria vai ser de Petrobras.
A maioria, mas não a totalidade. Você vai ter uma maioria, mas não a totalidade. Vai ter, com segurança, a participação de governo. Além disso, da participação direta na administração, as leis e a regulamentação toda é de governo, lógico, né? Então, se o monopólio é uma coisa, se por acaso vier, seria secundário, porque as leis são de governo. A regulação é o FEA, por exemplo, que dita todas as regras. Então, se, esse negócio do monopólio é uma coisa que, na minha opinião, é uma coisa secundária, porque o que é importante são as leis e a regulamentação.
Ahora, ingeniero Correa, pasando al tema de la distribución de combustible, ustedes concretaron la compra de la red de Shell. Son 89 estaciones en servicio en total, una operación que incluye el servicio de combustible para aviones en el aeropuerto de Carrasco y algunas otras líneas del negocio. ¿Qué novedades puede traer esto en el mercado uruguayo, más allá del cambio de imagen en las estaciones que hasta ahora vienen luciendo los distintivos de Shell?
No, básicamente, por ejemplo, no caso de distribución de derivados, o preço e a qualidade do produto é de governo, vamos dizer. Incluso o nome de gasolina, do gasóleo, é o nome de ANCAP. Então, se a produção do produto, a qualidade é ANCAP. Vamos distribuir, nós não podemos trazer produto de outro lugar. Então, será produto produzido aqui em Uruguai. E o preço também é tabelado. Todo preço é o mesmo preço em todos. Então, nosso grande diferencial vai ser a qualidade de serviços. Vão ser inversões para desenvolver a qualidade do atendimento de serviço, do personal que atende, e uma apresentação das estações também. Vamos fazer inversões nisso.
Vai a incrementar Petrobras a quantidade de estações de serviço?
Não, não. É outra coisa. Nós compramos 89 e não se pode fazer mais. Então vamos continuar com 89. Não se pode fazer mais.
Usted ha dicho en estos días que Petrobras no tiene otra intención que seguir la política energética de ANCAP y en el futuro acompañar los cambios que puedan gestarse en la apertura de mercados. ¿Qué quiere decir con esto? Hay una variable importante entonces en la estrategia de Petrobras, que es lo que el Estado resuelva.
No, a Petrobras, por ejemplo, o controle de mercado, o monopólio acá não é indiscutível. Aí o monopólio vai continuar, supondo, por largo período. Porque, em tudo, houve um plebiscito na eleição e a população, todo o povo uruguaio, quer o monopólio, então isso não é indiscutível. E a Petrobras, as inversões junto com as empresas de governo, por exemplo, com a ANCAP, tudo que for possível vai ser junto com a ANCAP, vamos ser. Então, o monopólio é discutido, lógico. Nós não esperamos que vá cambiar tão. Em curto prazo, não há como possibilidade.
Agora, que expectativas têm em quanto à abertura do mercado?
A abertura também, em minha opinião, supongo que todo será feito através de, continuar sendo através de ANCAP. Logicamente, que à medida que o país cresça e desarroje, há necessidade de fazer inversões em país para suministrar petróleo e derivados, talvez, quem sabe, uma outra refineria, modernização, e nisso o Petrobras está disposto, está lista para ser junto com a ANCAP. Incluso, a qualquer momento, estamos em negociações para trabalharmos junto. Nosso objetivo é crescer, fazer inversões para crescer junto com o país e junto com a ANCAP.
A ver, em resumo, então, vocês têm em Conecta, que porcentagem?
55 e ANCAP 45.
¿Planes de aumentar la participación en Conecta?
No, 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 no.
En Gaceba tienen
51. Estamos negociando más 15 de Acodic que pretendemos pasar para ANCAP, negociar con ANCAP.
O sea que de todos modos ustedes se quedarían en el 51.
51.
Y en el caso de Shell, el 100%.
O que era distribuidora, hoje nossa distribuidora é a distribuidora. Até porque esse mercado é um mercado, um market share bem dividido. A ANCAP tem números redondos em torno de 40% do mercado de distribuição. Petrobras, Shell, que é em torno de 20%, Texaco 20%, ESSO 20% números aproximados. Então, assim, é uma divisão, uma competição bastante saudável, na minha opinião.
E, para terminar, outros planos de Petrobras acá. Quando se hizo o acto de traspaso do controle de Shell, usted anunciou que têm intenções de participar no mercado de geração de energia. Concretamente, de que maneira?
É, ok, uma coisa, vamos dizer, esse, como disse o nosso diretor da área internacional, que esse era o começo, era a Petrobras estava começando a fazer inversões acá. Então, a Petrobras estuda, junto com possibilidade de geração de energia elétrica, por exemplo, junto com a UT, que é a possibilidade. Enfim, qualquer coisa que referente à energia, Petrobras está disponível e quer participar. Então, esse é que é o ponto principal. E sempre junto com pessoas e empresas de Uruguai. Nós outros queremos sempre ter como sócio empresas uruguaias.
Qual seria uma possibilidade na geração de energia?
Por exemplo, construção de uma termoelétrica, por exemplo, usando filóio ou coisa assim, é uma possibilidade concreta. Essa é uma possibilidade e a necessidade de energia elétrica. Inclusive, hoje acá nós estamos tendo a energia elétrica na América do Sul, todo é problema. No Brasil também tem problemas muito sérios com isso. Por exemplo, acá estamos tendo algum problema de abastecimento, suministro de energia. Então, há a possibilidade de ter inversões acá ou mesmo em Brasil para suministrar acá. Enfim, o importante é termos disponibilidade e vontade de solucionar esse problema.
Em perspectiva, Direção General, Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos con el ingeniero Clovis Correa Giqueiros, ingeniero, presidente de Petrobras Uruguay, para conocer de qué manera se posiciona esta empresa de mayoría estatal brasileña en el mercado uruguayo. En cualquier momento la seguimos, cuando haya otros planes.
Ok, estoy siempre a disposición para cualquier otra charla y agradezco la oportunidad de estar aquí con usted y... Com segurança, na próxima vez o Portunhol estará um pouco mais perfeito. E agradeço a todos, ouvintes todos, buenos dias para todos e graças.